11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segundou, então, é hora, Raquel, de 11 minutos.
Gente, tem coisa que passa rápido demais. E o tal do fim de semana é uma delas.
E corrida de 50 metros livre, 9 segundos e meio para um atleta chamada chamado Usain Bolt.
E uma viagem de trem-bala na China, 460 km por hora, no modelo mais rápido do mundo, que usa levitação magnética. Já tinha ouvido falar?
Eu quero andar num trem desse, viu? Pois é, mas infelizmente não é sobre as coisas que passam rápido que vamos falar hoje.
Lembra do acidente com o voo da Chapecoense? Pois é, há mais de 6 anos o trágico fim do voo que levava o time de futebol da Chape, como era conhecido, deixou apenas 6 sobreviventes e 71 mortos.
Desde então, uma verdadeira batalha por justiça e indenizações se arrasta.
No Senado, o senador Romário apresentou nesse início de ano um requerimento para que continue tramitando o projeto que prevê uma pensão especial às famílias das 71 vítimas fatais e aos sobreviventes brasileiros.
Vale lembrar que no Senado funcionou a CPI da Chapecoense, que aprovou por unanimidade o relatório final em julho do ano passado.
O relator foi o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O texto fez 7 recomendações, como pagamento de indenizações às vítimas e familiares dos 71 mortos e a responsabilização de 5 empresas por participação direta na emissão de uma apólice de seguro possivelmente fraudada.
No apreço, né, para reparar as vítimas todas, mas de qualquer forma a gente deu aí mais uma esperança, né, e uma participação, uma contribuição do fundo humanitário, que inicialmente era 15, foi para 25, podendo chegar ainda a 30, mas deixando aí o direito, né, de todos os familiares das vítimas a poderem ainda buscar, né, uma outra solução jurídica.
Bom, quem está na linha com a gente, convidado, é o nosso Pedro Henrique, conversando também sobre este assunto, 6 anos já passado e a gente ainda continua falando numa coisa que já deveria ter sido resolvida, ou seja, 6 anos, principalmente para as vítimas, para os familiares, é um tempo que simplesmente não passa, né, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Gisele, bom dia, Raquel, bom dia para você que acompanha a Conexão Senado. Pois é, Gisele, 6 anos e a gente viveu aí no Senado esse tempo todo, durante o funcionamento da CPI da Chape, né? E com uma pandemia no meio que interrompeu os trabalhos, né? Então, assim, são 6 anos longos, imagino, a situação das famílias das vítimas em busca dessa justiça e de indenização, porque não é só uma questão de indenização, né? É de fazer justiça com o que aconteceu, responsabilizar as empresas que tiveram culpa nesse acidente, né? Então, um legado da CPI que demorou a terminar, né? Até por conta da pandemia, teve trabalho suspenso, depois voltou e no ano passado apresentou o relatório final, era justamente acho que 2 frentes, né? Primeiro, tentar organizar essa questão da indenização, chegar num valor satisfatório para as famílias, né? Fazer essa mediação entre as empresas, os representantes jurídicos das empresas e as seguradoras, para tentar chegar num valor aí satisfatório para atender as famílias. E por outro lado, a CPI também no relatório fez apontamentos que aí depois se desenvolveram também e na apresentação de projetos de lei para poder atuar mais na questão regulatória, né? Principalmente da questão em relação aos voos, as regras de voos, as regras de contratação dessas empresas, como elas funcionam para transportar os atletas. Inclusive, isso é um problema que a gente vive até hoje. Tem 6 anos depois desse acidente e outro dia o senador Espiridião Amin falou em plenário que os contratos continuam acontecendo da mesma forma, os voos acontecem, as empresas, né, continuam tendo práticas mais ou menos parecidas com o que teve a Lamia, que foi a empresa responsável pelo voo lá da Chape 6 anos atrás, e que podem acontecer tragédias iguais ou pior a qualquer momento, né? Então, assim, essa preocupação aí que a gente teve no Senado com essa CPI é o legado, né? O que fica para frente. E teve vários projetos. E o senador Romário agora apresentou um requerimento para desarquivar um projeto que na época que ele apresentou, um ano e pouco depois, que era para dar que as famílias recebessem uma pensão, os familiares recebessem uma pensão, aí um valor aí do teto do INSS, enquanto não se resolvesse esse problema, pelo menos até serem indenizadas, até conseguirem lograr êxito aí nessa discussão, né?
Pois é exatamente sobre o teor desse projeto que a Raquel estava aqui conversando comigo. É, uma pensão mensal especial, pelo menos, vai ajudando a família das vítimas dessa tragédia a ir tocando a vida, que não dá para esperar esse tempo todo ali.
Exatamente. Não, e essa pensão seria similar àquela que foi concedida à atleta Laís da Silva Souza, que foi vítima de um acidente lá na cidade norte-americana de Salt Lake City. Uhum. Lembra dessa história?
Lembro, sim.
Lá em 2000, é um projeto lá de 2015, 12 de janeiro de 2015, que é a Lei 13.087. Ela ganhou essa pensão e realmente ela não tem como mais continuar trabalhando. O trabalho dela era ser atleta e ela precisa dessa pensão. No caso, um pouquinho diferente, né? Que é o caso ali dos familiares e das famílias, né? Das vítimas e tal, e dos sobreviventes, que é para a pessoa se manter, porque se ele era o fruto do trabalho, né? Se eles viviam pelo fruto do trabalho de quem estava ali e faleceu, tem que ter uma previsão disso, né?
E teve também essa ação contra a seguradora Tokio Marine, que voltou a seguir na justiça norte-americana em dezembro do ano passado. Valores já chegam a mais de 4 bilhões de reais. Os alvos, de fato, são as empresas Aon, que é a corretora, a Bisa, que é a seguradora, e a Tokio Marine, que é a resseguradora. E a volta do processo aos Estados Unidos é considerada uma derrota aí para Tokio Marine. O que acontece é que na hora de chegar e para resolver, aí a burocracia acaba atrapalhando.
Enrola, demora mais, isso. As famílias esperando ainda, e esse processo que não acaba nunca, né?
É, e um dos, acho que, vamos dizer assim, dos êxitos da CPI foi conseguir melhorar, talvez, a questão do valor da indenização e, ao mesmo tempo, não excluir a possibilidade das famílias requererem judicialmente, direto na justiça, com ações, também a responsabilização das empresas, né? Porque isso, no início, o acordo era que as seguradoras pagariam e as famílias aceitariam o acordo e não entrariam na justiça mais contra as empresas responsáveis. E a CPI conseguiu mediar isso aí e para ver esse pagamento do fundo humanitário e, mesmo assim, as ações continuarem transcorrendo na justiça.
É porque então, acho que seria mais demorado ainda, né, Pedro? Se fosse individualmente, se não tivesse essa força da CPI por trás para dar essa pressão, né, no assunto, dar essa acelerada, eu acho que talvez fosse ainda mais demorado para os familiares conseguirem alguma resposta na justiça individualmente, né?
Ah, com certeza. A CPI dá uma projeção, né? O assunto vai a público e está sendo acompanhado e tem uma projeção maior, e foi, acho que foi essa a intenção dos senadores ao instalar a CPI e trabalharem nesse caso, né? Mas, assim, é uma coisa que perdura, né? E a gente está, como eu tinha falado anteriormente, essas coisas podem continuar acontecendo, né? A gente tem muitos problemas ainda em relação a essa logística, né?
Sim.
Como os times trabalham isso nas viagens, nos contratos, ainda é uma realidade.
Ok, quem quiser acompanhar esse projeto de lei do Senado número 509, o projeto do senador Romário, pode acompanhar fazendo uma busca aí no site do Senado, projeto de lei número 509 de 2017, que é exatamente esse projeto do senador Romário, que ele, nesse início de ano, houve um requerimento para que continue tramitando esse projeto que prevê essa pensão especial às famílias das 71 vítimas fatais e também aos sobreviventes brasileiros. 8h20 aqui no nosso 11 minutos. Agora vamos falar de rodada do final de semana. Teve tanta coisa acontecendo nesse final de semana. Eu só vou falar no meu esporte se der tempo, tá? Porque o esporte tem ganhado tanto que eu vou colocar outras informações aqui.
Não, a verdade é que ele quer falar é do Flamengo, viu,
Pedro? Eu quero
Pedro?
Falar do Flamengo, mas eu também vou deixar esse Flamengo assim para a segunda parte dessas análises, porque eu vou começar pelo Campeonato Paulista. Tem muito corintiano hoje que tá com a cabeça assim quente, porque ontem, gente, domingo, na Neoquímica Arena, ou seja, na casa do Coringão, o Corinthians perdeu pro Ituano, e não só perdeu pro Ituano, perdeu nos pênaltis, digo assim, no tempo normal foi 1-1 e nos pênaltis perdeu pro Ituano. O Corinthians está fora da semifinal do Paulistão. Quem passou foi o Ituano, vai fazer a primeira semifinal com o Palmeiras, que também ganhou, né, do São Bernardo por 1-0. O Corinthians está fora da semifinal do Paulistão. Ô Pedro Henrique, o Corinthians agora está seguindo aquela mesma caminhada do Flamengo, como é que é isso?
Você vê, né, Gisele, eu recebi tanta trollagem de corintiano no meu WhatsApp, cara, que, assim, eu vou hoje, é porque eu ainda não, eu tô aqui no 11 minutos, mas o dia é longo ainda.
Vai ter tronco.
Eu vou tirar um tempo pra responder umas mensagens.
É a vingança.
Vai ser mesmo, né, isso aí, tá fora da final, e eu tava vendo aqui, o Corinthians corre o risco até de ficar fora da Copa do Brasil, né, parece, porque a CBF alterou as regras de classificação, e aí excluiu o ranking nacional de clubes como critério, e aí isso fortalece as competições estaduais, e aí com essa, ficando fora da final...
É ruim demais.
Em 2024, né, eu digo.
Uhum, sim.
Mas, enfim, é isso aí, o Corinthians diz que é a segunda maior torcida, né, do Brasil, então o Brasil tá triste hoje, Gisele.
Senti uma ponta de ironia nesse "o Brasil tá triste hoje", Pedro Henrique. Mas ainda falando sobre o Paulistão, a primeira semifinal já está garantida, é Palmeiras e Ituano. Ituano que é o algoz, que retirou o Corinthians, e vai ter assim uma torcida enorme, porque é aquela história de vamos torcer pro mais fraco, que tem menos dinheiro para gastar, o azarão da história, não é fácil. O Palmeiras é uma seleção, vai enfrentar o Ituano na primeira semifinal, mas de qualquer forma, o Ituano tirou o Corinthians, então tá tudo valendo. E o São Paulo vai jogar hoje contra o Água Santa para definir quem joga contra o Bragantino, porque o Bragantino também já passou para a final, porque ganhou do Botafogo de São Paulo de 2-0. Então nós temos na semifinal 1 Palmeiras e Ituano, e na semifinal 2 a gente vai saber quem vai enfrentar o Bragantino. Não é possível que dê outra zebra e o Água Santa passe do São Paulo, né?
Pode ser, né? O nome pode ajudar, né?
Gostei dessa, o nome pode ajudar, é verdade. É verdade. Agora, vamos esperar então esse jogo pra gente saber quais são as semifinais. E vamos para o que você quer falar, que é o jogo de hoje. Flamengo e Vasco. 8 dias após se enfrentarem no Maracanã, olha aí de novo, Flamengo e Vasco voltam ao mesmo palco, hoje, semifinal do Campeonato Carioca. Essa fase será disputada em 2 partidas, né? A próxima está marcada para domingo. Os vascaínos têm a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, eu só avisando a você, hein,
mas
Pedro,
a gente quer ganhar, tá? A gente quer ganhar, o Vasco quer ganhar, independente disso. E com o Flamengo do jeito que tá, né, tudo é possível, né,
agora,
Pedro?
Agora virou festa. explique-se, Pedro Henrique.
Antes de falar do Flamengo, você não vai deixar, você já deve ter trollado aí o Fluminense, né? Então, assim, só pra mandar um...
Pois
um alô,
é, não falei ainda não, mas pode falar, vida, fica à vontade.
A vida dá volta, né,
Gisele? Eita, que vocês hoje estão demais.
O Fluminense perdeu no volta de 2-1, vai ter que se virar no jogo de volta. Mas então, de volta, hein? Mais um trocadilho aí.
O jogo de volta com volta,
O primeiro já foi de volta, né?
E agora ele vai ter que dar a volta, né? Fluminense tem que dar a volta.
Tem. Mas falando do Flamengo, pois é, vocês estão aproveitando essa zica do Flamengo aí. Meu Deus, tá complicado, né? Perdeu todos os títulos do final do ano pra cá. e perdeu os dois últimos clássicos. Vasco, perdeu pro Vasco, né? Perdeu pro Fluminense, vai jogar com o Vasco hoje. É hoje,
9:10, hora de Brasília, 9:10 no Maraca.
9:10 no Maraca, o Flamengo, o Vitor Pereira já voltou com um monte de gente aí, voltou com 5 titulares, mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver qual o esforço, porque o pessoal ficou falando que no último jogo com o Fluminense ele fez um esforço para perder, né? Vamos ver o que ele vai fazer hoje, porque a torcida está muito impaciente, né? A diretoria está...
Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como é que está a cabeça do técnico para esse jogo, hein? Depois de tantos reveses, e aí volta a jogar com o Vasco dentro de casa, tendo que ganhar de todo jeito, tendo que dar uma satisfação para a torcida.
Na força do ódio, né?
Na força do ódio, como diz a história. Na cabeça do técnico, uma hora dessa, muda tudo, mantém como está, mas se mantiver como está, não está dando certo. O que você faria?
Pois é, Gegé, eu fico pensando no que ele fez no último jogo, né? Você viu que ele foi a torcida, acho que não sei se houve um caso desse, a torcida Flamengo gritando burro, e a torcida do Fluminense gritando o nome dele. Quando ele fez a substituição lá, que ele tirou, eu não lembro quem, mas ele mudou, tirou a Arrascaeta, problema físico e tal, mas também mudou o time inteiro, acho que o Everton, ele tirou e não tinha criação nenhuma, e aí foi muito engraçado, que a torcida do Fluminense gritando, hostilizando, e a torcida do Fluminense elogiando o nome do cara. Eu falei, nunca vi isso no futebol.
Né? Não tinha mais jeito, né? Não tinha jeito, coitado.
Não tinha. Mas assim, eu acho que hoje deve ser a prova de fogo, porque se o Flamengo perde pro Vasco hoje, eu acho difícil ele continuar no Flamengo.
Tem uma hora que não dá pra segurar, né?
Já tá, na verdade, já tá passando da hora, mas a diretoria tá bancando isso aí, né? Porque foi uma escolha. Uhum. Do jeito que foi, né? Do jeito que fizeram com o Dorival, talvez.
Ficou esquisito.
Vamos ver o que a gente tem aí.
Olha,
mas eu vou torcer, não vou deixar de torcer, não. Já
até o fim.
O Vasco voltou a representar um certo desconforto no Flamengo, né? Tinha muito tempo que a gente nem ligava mais.
Olha só, eu fico tão feliz de ouvir essas coisas. Não é só desconforto, é um perigo. O Vasco tá um perigo. Ô, Pedro.
Ainda se acha no direito de soltar uma gracinha dessa. É isso que
é um recalque.
Olha, só pra te dar assim uma informação de uma torcedora que está achando aqui, que está vendo assim com bons olhos essa questão, que a nossa produtora Samara Sadek, vascaína, ela diz aqui no prognóstico dela que a final vai ser Vasco e Volta Redonda.
Parece que está caminhando para isso aí, hein, Gisele? Só que aí o Vasco vai ser vice, né? Porque não vai perder a chance de ser vice do Volta Redonda.
Ô, Pedro, tem volta, viu? Tem volta. Calma, calma. Aguarde.
Tá legal demais essa fase do Vasco com essa fase do Flamengo, porque os memes, eles são assim praticamente infinitos. A gente abre e a gente só vê memes de tudo quanto é jeito. Outros irão acontecer e serão gerados após o jogo dessa segunda-feira entre Flamengo e Vasco. Vai ser um bom jogo, porque o time pressionado é sempre bom de se ver, né?
O Vasco vem com sangue nos olhos, né?
O Vasco vem com sangue, é o 777, é o Boeing 777, né? Então, vamos lá ver o que é que vai acontecer nesse jogo de hoje. Você, simplesmente, Pedro Henrique, não pode perder hoje. Eu acho que se perder hoje, aí vai perdendo... Perdeu o técnico, vai, não vai pra final.
Perde a razão, perde tudo.
E fica complicado. É bom vocês ganharem hoje, hein, Pedro?
Eu concordo, você tem razão. Somente tem que ganhar hoje pra fazer essa virada aí, porque não é possível.
Ok, então, gente, foi o nosso 11 minutos de hoje, 8:29. Pedro Henrique, obrigado pela sua participação, um abraço grande e vamos ver o que é que dá, né? Na sexta-feira, com certeza, estaremos falando ainda também desse jogo da segunda-feira, porque é jogo para repercutir. Um abraço, Pedro.
Valeu, José, obrigado, Raquel, e obrigado para você que acompanha 11 minutos aí. Grande abraço.